Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 7 de março de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente, bom dia. Uma boa semana para todos nós, graças a Deus. Vereador Jackson Charles, vereador Hélio Araújo, vereador Frederico Godoy, vereadora Thaís Souza, vereador Ederson Lopes, vereador Fred Cacheta, vereadora Cleide Hilário, vereador Dr. Zé Fernandes, vereadora Andréa Rezende, vereador presidente André Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora Cleide Hilário que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala à tua comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. Não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra ele. Não tenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tomares culpa de pecado por causa dele. Não procureis vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 1, 2, 11 a 18.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 23 dias de fevereiro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Hilário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido projetos encaminhados às comissões. Projeto de ordinário número 19 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, dispõe sobre a isenção do pagamento de CIP, contribuição de iluminação pública aos idosos aposentados com idade igual ou superior a 60 anos de idade da outras providências. Usou a palavra Reamildo Espíndola. Grande expediente. Usou a palavra Domingos Paula de Souza. Ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Andréa Rezende, Cleide Hilário, Jean Carlos e Jackson Charles. Houve votação de projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 1 de 2022, de autoria do prefeito, que revoga a lei municipal 398, de 20 de junho de 1958, que dispõe sobre indenização de terreno ocupado pelo município e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 238, de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, autoriza o Poder Executivo a instituir, no âmbito do programa ProÁgua, o selo ProÁgua, no âmbito do município de Anápolis, deferido pedido de vista ao vereador João Feitosa. Houve votação de indicações, moções e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Domingos Paula de Souza, Luzimar Silva e Leandro Ribeiro. Sem nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 7 de março em horário regimental. Projeto de decreto legislativo número 20 de 2022, de autoria do vereador Ederson Lopes, concede o título de cidadão anapolino ao senhor Márcio Cândido da Silva e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo número 21 de 2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino honorário ao senhor Silas Ferreira da Silva. Projeto de lei ordinária número 22 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, denomina de Renata Kellen Santos Ferreira, Praça Ferroviária, localizada na rua Frei João Batista Vogel, Vila Formosa, primeira etapa da outras providências. Projeto de lei complementar número 24 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre o adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento de servidores públicos efetivos do Poder Legislativo do município de Anápolis e determina outras providências. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Vamos iniciar o grande expediente, pois no pequeno expediente não há inscritos. Já convidando a primeira oradora, a vereadora Andréia Rezende, a fazer uso da palavra por até 10 minutos, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Web TV. Registrando a presença da imprensa em plenário, Newton Pereira, âncora da Rádio Imprensa, e Evaristo Pereira, que não é parente do Newton Pereira, Vavá, âncora da Rádio São Francisco. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra, a primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende.
Bom dia, cumprimento a mesa, na pessoa da segunda secretária, a vereadora Cleide Lário. Cumprimento aos demais colegas, na pessoa da vereadora Thaís Souza. Cumprimento a todos os presentes, imprensa, diretoria legislativa, diretoria de comunicação, em nome da jornalista Giovana de Bortoli. E a todos que vão encontrar esse discurso nas redes sociais, no YouTube, e que estão ouvindo agora ao vivo na Rádio Manchester. Um deputado estadual paulista, que eu sequer vou falar o nome nessa tribuna, porque eu acredito que ele não tem esse merecimento, ele foi eleito com quase 500 mil de votos. Ele foi eleito com um discurso da nova política, essa que é muito propagada por muitos políticos que não são novos. Ele foi eleito também por defender a liberdade. No entanto, como mulher, como ativista em favor das mulheres desde a minha adolescência e hoje parlamentar, eu não pude deixar de subir à tribuna depois de passar o final de semana analisando os áudios que foram disponibilizados pela imprensa desse senhor. Eu não sei se todos os senhores teve a oportunidade de ouvi-los, mas eu ouvi atentamente, várias vezes. E eles me incomodaram durante todo o fim de semana. Qualquer pessoa que dissesse esses absurdos, qualquer homem que dissesse esses absurdos, para mim seria deplorável. Mas um parlamentar eleito pela democracia para defender o povo, é de uma indignidade sem fim. Todos os senhores aqui, parlamentares, sabem da dificuldade que é pedir o voto. Sabem também da maior dificuldade que é conquistar um voto. A gente sabe quantas reuniões, quantas andanças debaixo do sol, quantos estudos nós tivemos que fazer para nos apresentar como candidatos. E quando somos eleitos, o mínimo que se espera de um parlamentar é que ele tenha a postura de um parlamentar. Que ele honre o voto que ele recebeu. Pelo menos é assim para mim. E eu tenho certeza que é assim para cada um dos senhores. Porque quando nós somos eleitos, o primeiro juramento que nós fazemos é defender a Constituição e defender o povo. E dentro dos áudios deles, que foram vários absurdos, uma frase ecoava durante todas as outras. E grita alto para qualquer mulher, mas grita alto para qualquer pessoa que tenha decência. A frase era: são fáceis porque são pobres. Achar relevante fazer esse comentário em qualquer contexto é deplorável. Mas no meio do caos, da destruição, frente ao desespero e da morte de tantas pessoas, frente à instabilidade global que isso gera, no horror diante de uma guerra, é imoral, é indigno. E é de conhecimento de todos os horrores que a guerra cria. Basta ver qualquer filme de guerra que nós crescemos assistindo ou ligar os noticiários, porque só fala da guerra. Mas, muitas vezes não é destacado o horror muito mais amplificado que uma guerra cria para as mulheres, onde os seus corpos são violados, onde elas perdem seus filhos e os seus maridos para a batalha, aonde, ao final, elas perdem economicamente, elas perdem a vida. Ele disse abertamente que a vulnerabilidade econômica de mulheres facilita encontros sexuais. E tratar mulheres como objetos é desumanizá-las. E num contexto de guerra, para um parlamentar que saiu do seu país, para ir lá defender um país de uma guerra que supostamente não era sua, só me faz compreender que determinados parlamentares não estão preparados para serem representantes do povo. Esse senhor, ele não está sequer preparado para conviver em sociedade. Mas eu vejo aqui importante trazer esse contexto e abrir para um contexto macro, que normalmente homens que têm esse tipo de postura são os primeiros, que quando outros homens iguais a eles se referem a essas mulheres nos mesmos termos que ele se referiu a outras mulheres, a querer tirar satisfação, tomar providências, defender a honra de suas filhas, irmãs, esposas, mães. Como se todas as mulheres não merecessem respeito. Como se tivessem sido divididas determinadas mulheres de um grupo ou de outro. Dentro desse contexto, eu me lembrei da luta que nós estamos travando por todas as mulheres. E de quantas vezes eu ouvi da sociedade, que também entende como correto determinados traços desse machismo patriarcal, que eu falo muito de mulheres. Mas eu falo muito e agora eu preciso falar mais. Porque nem na guerra elas são deixadas em paz. Até na guerra elas sofrem violência sexual, patrimonial, psicológica. E aí eu quero agradecer a todos os colegas, só um minutinho, vereador, a todos os colegas desse parlamento, inclusive ao senhor e a todos que estão aqui. Porque todos aqui, quando projetos em defesa da mulher estão vindo para esse plenário, estão apoiando, votando e defendendo. A parte, vereador Jackson Charles.
Quero apenas cumprimentá-la pela fala e contribuir. A senhora falou de uma questão, de um momento de conflitante que a Ucrânia vive hoje com a Rússia, onde esse deputado, infelizmente, fez uma colocação bastante medíocre, vamos dizer assim. Ele, na verdade, ele apenas mostrou quem ele é lá na Ucrânia. Provavelmente ele faça isso lá em São Paulo, lá nos bairros mais pobres de São Paulo, porque aqui no Brasil também tem mulheres pobres. Também tem mulheres lindas como a Ucrânia. Então, provavelmente, ele apenas mostrou quem ele é lá fora do país e, infelizmente, ele mesmo o condenou. Mas eu quero aproveitar um momento que a senhora está falando desse momento. Nós estamos no mês da mulher, que é o mês que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Mas nós temos que sair da teoria, e a gente observa muito, vereadora, é a teoria reinar. Nós precisamos ir para a prática. Vou dar um exemplo para a senhora. A Lei Maria da Penha foi um sucesso, foi um avanço, mas um avanço capenga. Porque eu vou dizer para a senhora, o cara pagar um salário mínimo por uma surra na mulher é muito barato. Ou não é barato? Eu acho que tinha que acabar com isso, tinha que garantir a prisão dele, pelo menos por uma semana. Depois de uma semana, ele pagava a fiança. Então, tem muita coisa que tem que avançar, e nós não precisamos ficar aqui falando só em teoria, temos que avançar. Juntar, por exemplo, o grupo que defende as mulheres, essa casa toda tem apoiado as senhoras, mas juntar vocês, mulheres, buscar lá na esfera federal a alteração da Lei Maria da Penha e trazendo leis mais rígidas, porque é um absurdo. Não se passa um plantão em Anápolis sem que não tenha um ato de feminicídio, sem uma agressão à mulher. Então, isso precisa acabar. Não há nenhuma possibilidade disso continuar. Por isso, eu quero dizer aqui, temos que avançar mais. Não apenas em panfletos aqui, panfletos ali, discursos aqui, mas temos que ir para a prática. E a prática é ser mais rigorosos na lei, exigir que a lei seja aplicada, né? Penalizar essas pessoas que têm esse comportamento com as mulheres, a exemplo desse deputado. E eu quero cumprimentar pela sua fala, e a senhora tem meu respeito, minha consideração pela sua defesa. Obrigado.
Muito obrigada, vereador Jackson Charles. E é dessa prática que eu queria falar exatamente agora. Porque quando eu entrei nessa casa de leis, o meu primeiro projeto foi esse projeto, não vermelho. Foi um projeto que cria um código emergencial que as mulheres, em qualquer contexto, elas podem denunciar a violência de uma forma simples. E é justamente disso, de sair da teoria e vir para a prática. E são essas políticas públicas que nós vamos criar. E amanhã eu volto a subir nessa tribuna para a gente justamente falar de um novo projeto de lei e de uma nova prática. Eu deixo aqui o meu repúdio a essa situação desse deputado e que a Assembleia Legislativa, que já iniciou um processo ético e disciplinar contra ele, o cumpra e o puna da maneira mais rigorosa possível. Agradeço a palavra, presidente, e a atenção de todos.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar todas as mulheres na pessoa das vereadoras, mulheres aqui da nossa casa, esse é o mês da mulher, amanhã comemora-se o Dia Internacional da Mulher, vereadora Thaís, vereadora Celiane, vereadora doutora Trissa, que ainda não está presente, vereadora Cleide Lário, vereadora Andréa Rezende, cumprimentar todas as mulheres que trabalham, que servem aqui nessa casa, na pessoa da Fernanda Moraes, jornalista, cumprimento a todas as servidoras da Câmara Municipal de Anápolis. Amanhã comemora-se o Dia Internacional da Mulher, e a vereadora Andréa Rezende já abriu a sessão com essa pauta lamentável que aconteceu com esse deputado estadual lá de São Paulo, que foi, inclusive, candidato a prefeito de São Paulo. Esse senhor, ele foi candidato a prefeito de São Paulo e ele era pré-candidato a governador de São Paulo, a maior cidade do país, e o maior estado do nosso país, esse cara, ele era, foi candidato a prefeito e era candidato, pré-candidato a governador, para dar palanque ao ex-juiz Sérgio Moro na sua pré-candidatura à presidência da República. Mas o que eu quero dizer com relação a isso é prestar meu apoio às mulheres, repudiar a fala, o áudio, que seja vazado ou não, mas é o que a Bíblia diz, vereadora Cleide, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Aquilo que ele expôs naquele áudio é aquilo que determina e que caracteriza o seu caráter. Ele pensa daquela forma. Ainda que não, até aquele vazamento daquele áudio não tinha sido ainda público, mas é a maneira como ele pensa, é a maneira como ele pensa a respeito das mulheres. É o que ele acha das mulheres. E assim, muitos homens ainda hoje em dia, em pleno século XXI, pensam que as mulheres são simplesmente um pedaço de carne, que a mulher é um objeto. Então, nós precisamos avançar também nessa questão da mentalidade, da cultura, e eu digo ainda mais, na questão do caráter. É preciso, antes de se eleger alguém, seja para qual cargo for, que se avalie a sua família. Como essa pessoa se comporta em família? Se é uma pessoa solteira, como é que é o relacionamento com seus pais? Se é casado, como é o relacionamento com a sua esposa? Essa questão da família, ela é muito importante e tem que ser um critério muito bem avaliado antes de se votar em uma pessoa, e principalmente em um homem, para se eleger a um cargo público. Então eu quero aqui repudiar a fala do deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, conhecido pela sua página Mamãe Falei, que lamentavelmente expôs aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, os seus valores, e que vai ao encontro de pensamentos de muitos homens, que inclusive eu conheço aqui na cidade de Anápolis. E que isso precisa mudar, e que as mulheres, elas se atentem na hora de votar, para saber como é que as pessoas lidam em família, como elas se comportam em família, e o valor que os homens da nossa cidade, eles dão às mulheres da cidade de Anápolis, quando você for votar para alguém, seja para deputado, seja para governador, para prefeito, para vereador, ou seja o cargo que for. Um outro fato lamentável, vereadora Andréa, é que nós tivemos um feminicídio no último sábado aqui na cidade de Anápolis, lá no Residencial Porto Rico. Então, amanhã comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Nós estamos, vereadora Thaís, no mês que se comemora o Dia da Mulher, e nós abrimos o mês com um feminicídio na cidade de Anápolis. Nós temos aí essas declarações lamentáveis desse deputado estadual. Então é preciso levar mais a sério ainda. Eu fico feliz por nós termos aumentado a representatividade de mulheres, vereador João Feitosa, aqui na Câmara Municipal. E aqui eu faço menção das mulheres que têm feito história aqui nessa casa. Se eu esquecer de alguma, vocês me ajudam a lembrar. Mas eu convivi aqui nessa casa de leis com a doutora Dina Amélia, Eu convivi com a Miriam Garcia, eu convivi com a professora Geli, a Vilma Rodrigues, eu não convivi, mas fez parte dessa casa, a doutora Gina Troncone, convivi aqui com a Elina Rosa, e tenho convivido aqui com a doutora Trícia, com a Celiane, com a Thaís Souza, com a vereadora Cleide, com a vereadora Andréia. Não sei se eu esqueci de alguma dessas mulheres, mas fica aqui a minha homenagem às mulheres que exerceram o mandato aqui nesse parlamento, às que ainda exercem, para que nós possamos avançar na mudança da mentalidade machista no nosso município. E o fato de você respeitar as mulheres não quer dizer que você é alguém que apoia o feminismo, porque eu tenho várias ressalvas com relação ao feminismo. Mas eu sou um homem que crê nos princípios da palavra de Deus, e a Bíblia diz que a mulher, ela, o seu valor, ela excede ao de finas joias. E diz ainda a palavra de Deus que o homem que encontra uma esposa, ele alcançou o favor de Deus. Então é preciso valorizar as mulheres. O homem casado precisa valorizar a sua esposa. A Bíblia compara o amor que o homem deve ter pela esposa, o mesmo amor que Jesus Cristo teve pela igreja, pelas pessoas, ao ponto de dar a sua própria vida. Então, um homem casado, ele tem que amar sua esposa ao ponto de dar a própria vida por ela. Assim ensina a palavra de Deus. Então, essa mudança, vereador João Feitosa, que também é um homem cristão, que também segue esses princípios, essa mudança cultural, essa renovação de mentalidade, é o que vai fazer com que o nosso país avance na valorização da pessoa, da mulher. Essa mudança tem que acontecer, e ela acontece dentro de cada um de nós, os homens. E também lamentar esse feminicídio que aconteceu no último sábado, que o responsável, ele possa pagar por aquilo que ele fez, e que nós possamos apoiar cada dia mais, assim como a vereadora Cleide tem feito, a patrulha Maria da Penha, para que realmente nós possamos evitar, prevenir, como que casos como esse aconteça. Ainda que saibamos que é impossível, às vezes, prevenir um crime passional. Mas essa mudança tem que acontecer. E passando aqui para um outro assunto, senhor presidente, eu quero aqui também parabenizar a Prefeitura Municipal de Anápolis por um projeto que está acontecendo, que é o projeto A Rua é Nossa. Um projeto que eu fiquei muito feliz em ver aí a publicidade da Prefeitura, um projeto que tem acontecido e que nós aqui no nosso primeiro mandato, nós apresentamos um projeto que foi aprovado e virou lei. E esse projeto chama Rua do Lazer. É a Lei 3.786, de 14 de outubro de 2015. É um projeto que institui no município de Anápolis, autoriza, na verdade, o Executivo a instituir o programa Rua do Lazer. Eu quero dizer aqui, para mim não importa o nome, se é a Rua do Lazer ou se a rua é nossa. O importante é o que está acontecendo. O importante é que está levando para os bairros mais distantes, onde talvez há poucas opções de lazer, está levando lazer, está levando cultura, está mobilizando e está movimentando a criançada aí do nosso município. Então fica aqui os meus parabéns à secretária, a Andréia Lins, à primeira-dama, a Vivian Naves, e ao prefeito Roberto Naves, por esse importante programa que está acontecendo no município de Anápolis e que conta com o total apoio do vereador Ederson Lopes aqui nessa casa. Também quero aqui dizer que tem dois projetos nossos que serão votados hoje em primeira votação. Um é o projeto que institui, no âmbito do município de Anápolis, autoriza o Executivo a instituir, no âmbito do município de Anápolis, o selo Proágua. Nós já temos, vereador Fred Godoy, o programa Proágua, que é um programa premiado nacionalmente e internacionalmente, inclusive que proporcionou ao município de Anápolis ter parcerias com a Embaixada da Alemanha, onde há uma consultoria que presta serviços gratuitos aqui no município, no avanço desse projeto. E também, esse projeto, o programa Proágua, ele foi premiado na cidade de Washington, onde o então diretor Antônio Zaek esteve ali recebendo a premiação. Ainda no ano passado, o programa Proágua, ele foi finalista de uma premiação do CREA Goiás, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, onde foi finalista desse programa. E agora nós estamos instituindo o selo Proágua, que vai incentivar pessoas físicas e jurídicas a terem ações que façam parte do programa Proágua e se resume à incentivação da proliferação do ciclo completo da água no município de Anápolis, para que se haja esse incentivo, através de ações da recuperação das nascentes e do reflorestamento com árvores nativas aqui no município de Anápolis. Para se ter uma ideia, através do programa ProÁgua, nós plantamos 10 mil mudas de ipês amarelos aqui na Avenida Brasil, que tem o apoio do Rotary Club. Então, essa parceria, iniciativa privada com o poder público, é o espírito do programa ProÁgua. E através do selo ProÁgua, você vai poder dar a repercussão dessas empresas ou das pessoas físicas que têm empenhado e têm se envolvido com o programa ProÁgua no município de Anápolis. E um outro projeto nosso que está aqui em votação hoje é o projeto que concede homenagem aos fisioterapeutas, homens e mulheres aqui do município. Todos os anos, no dia 13 de outubro, nós fazemos aqui certificados de homenagem a essas pessoas que trabalham com a fisioterapia. Mas agora nós estamos instituindo através de lei para que todos os anos tenha no calendário oficial da Câmara Municipal de Anápolis o dia dos fisioterapeutas, onde cada um receberá ali uma homenagem pelos relevantes serviços prestados no município de Anápolis. Senhor presidente, meu tempo esgotou. Agradeço mais uma vez e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Você que nos vê aí pela TV Câmara, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, Senhor presidente, o sentido da minha fala nessa manhã é para enaltecer o trabalho da agência reguladora. Ano passado, subi nessa tribuna por várias vezes para defender, o não aumento da tarifa do transporte coletivo. O aumento exorbitante que a empresa urbana tinha proposto para a prefeitura. E a agência reguladora fez um trabalho de excelência, Cabo Fred Cacheta. E eu tenho que reconhecer que o presidente da agência reguladora, o Robson Torres, realmente ele deu um show de administração, um homem muito preparado. Também quero parabenizar o jurídico dele, o Fabrício Lopes da Luz. Nós sabíamos, era sabido por todos, que a tarifa do transporte coletivo ali ia sofrer um reajuste. E realmente sofreu, mas ficou bem abaixo daquilo, Zé Fernandes, que a empresa urbana tinha proposto. Então aí tem que dar a mão à palmatória e parabenizar todos os agentes envolvidos nessa operação aí. E
uma parte, vereador.
Eles pediram o aumento inicial da empresa urbana chegou a 80%, E agora já saiu no diário oficial, já foi homologado, e o preço da passagem ficou a R$4,95, um aumento de 23,75%. E acho que ficou bom, ficou legal, porque tinha que ter esse reajuste, está previsto no contrato, Tinha 2 anos que não tinha reajuste. Todo reajuste, dói no bolso do usuário, Os mais de 90 mil usuários do transporte coletivo. Mas eu acho que ficou legal. Eu quero também pedir à população que se atente, para preencher ali, recarregar seu cartão, para que você pague os R$4,95. Porque se deixar para pagar lá no ônibus, em dinheiro, vai pagar R$5,50. Então, eu quero parabenizar esses agentes envolvidos aí. Quem pediu uma parte?
Uma parte, vereador.
Jackson Charles.
Muito obrigado, vereador Delcimar. Eu quero apenas contribuir com a sua fala. Alguns meses atrás, nós iniciamos aqui, inclusive o senhor trouxe esse problema na tribuna, com muita propriedade, sempre preocupado com a população, e levando aí o chavão de vereador despachado do povo. O senhor tem feito isso com muita propriedade. E naquela época eu pedi a fala e dei a garantia para o senhor e para todos os vereadores que podiam se tranquilizar, que essa Casa de Leis, mais uma vez, dá resposta para a sociedade. De que modo? Quando nós obrigamos a obrigatoriedade da criação da agência reguladora nessa casa, nós tínhamos esse objetivo. Qual o objetivo? Fazer com que Anápolis não é mais uma cidade sem leis, não é a casa da mãe Joana. A criação da agência reguladora tinha o objetivo de que criar um órgão que fiscalizasse, que fizesse os levantamentos cabíveis e necessários em todas as demandas envolvendo todos os prestadores de serviço, inclusive a empresa de transporte de massa. Então, a agência reguladora, nós fomos felizes quando escolhemos a implantar a agência reguladora, mas o prefeito foi ainda mais feliz quando ele escolheu um profissional de carreira, qualificado, competente, que é o Robson, para comandar essa pasta. E o Robson tem feito com muita galhardia, com muita propriedade, com muita responsabilidade, e eu quero aqui cumprimentá-lo pelo trabalho desenvolvido e dizer que essa Casa de Lei sempre estará apoiando, mas estará atenta a todas as ações, não só envolvendo a Urban ou o transporte massa, mas também Saniago, Enel, enfim, todas as prestadoras de serviços. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles, Leão da Vila Formosa. Realmente, Jackson, a agência reguladora tem feito um trabalho brilhante, você tem razão, e mostrou, né, muita competência agora, né, nessa costura aí, né, do aumento da passagem. Ficou, né, acho que ficou à altura, porque tinha que ter esse ajuste. Agora, eu só espero que essa empresa, né, ela cumpra, né, o contrato, né, que ela faz os investimentos, né, pertinentes, e que realmente ela, né, troca os ônibus, né, que ficou combinado ela trocar uma boa parte da frota, e que melhore também, né, a qualidade de serviço para o usuário, porque é mais de 90 mil usuários. Né, então, acho que ficou legal, mas nós vamos estar atentos, que nem o senhor falou, esta casa mostrou que tem responsabilidade, que está atento e que zela, né, pela população anapolina. Nós fomos eleitos para isso, Cabo Fred Cacheta, para ficar de olho. E parabenizar o prefeito Roberto, que a gente sabe que foi o grande maestro, né, dessa costura toda em prol do aumento da tarifa de transporte coletivo. Ficou legal, ficou bom, e vida que segue. E às vezes tem pessoas que perguntam para mim, Cabo Fred Cacheta, por que que você sempre enaltece o nome do prefeito quando você fala nas suas falas? É porque eu tenho senso de lealdade. É? A pessoa, quando tem senso e lealdade, ela reconhece, né, o feito das pessoas que está perto dela, a lealdade das pessoas. É por isso que eu sempre acompanhei o ex-governador Marconi Perillo. O ex-governador Marconi Perillo sempre foi leal com seus companheiros. Tudo que ele tratava, que ele trata com os companheiros, ele honra. Então a gente tem que ter essa lealdade com os companheiros, né, de ser leal. E eu, graças a Deus, por isso que eu gosto de ser leal com meus companheiros, aqui com meus pares, né, de 15 meses de mandato, vocês não viram faltar com a minha palavra momento algum. O que eu combinar, seja com qualquer par aqui nesta casa, seja no executivo, eu vou honrar a minha palavra.
Uma parte, né, vereador.
Uma parte, Cabo Fred Cacheta.
Muito obrigado, vereador Delcimar. Eu acho que a lealdade é uma virtude que ela não deve haver só na política. A pessoa tem que ser leal na vida. Assim como meu amigo pastor Ederson Lopes, vereador pastor Ederson Lopes falou, leal com a família, leal com a sua esposa. Isso é bíblico. E o senhor está de parabéns, só voltando ao assunto, o vereador Jacques já citou o que eu ia falar, mas o senhor está de parabéns por sempre trazer aqui para essa tribuna assuntos que realmente vão impactar realmente a vida do cidadão anapolino, como é o caso da Urban. Parabenizar o presidente Robson Torres e parabenizar o senhor por realmente correr atrás de melhorar a vida do cidadão anapolino. E falar bem aqui na tribuna do executivo é mais um motivo que a gente tem, porque ele presta um bom serviço. Não é nem questão de lealdade, ele presta um bom serviço para a sociedade anapolina, a gente tem que vir aqui e falar bem sim. Então, parabéns mais uma vez, vereador, e continue assim, preocupado com a população anapolina.
Devolvo. Obrigado, Cabo Fred Cacheta. Mas a minha lealdade maior é com o povo anapolino, né, que me colocou aqui. as pessoas que confiou, né, o voto à minha pessoa. Então nós temos que ter esse compromisso de lealdade. Você falou tudo, é com a família, é em tudo que a gente vai fazer, né? Acho que é, palavra dada, a palavra tem que ser cumprida. E quando eu firmei essa parceria com o Executivo Municipal, né, eu fiz um compromisso comigo mesmo, de honrar, né, a minha fala. É, se alguém, às vezes, tem dúvida, o prefeito Roberto, em momento algum, falou para mim assim, eu quero que você faça parte da minha base aliada, eu quero que você... Ele não falou nada para mim. É, como eu participei da campanha dele, né, agora 2020, eu achei no direito, né, e na responsabilidade de estar do lado do povo, fazendo parte da base aliada do prefeito Roberto Naves, que tem sido um parceiro, né, nas demandas, atendendo os ofícios, requerimentos, e a gente sabe que tem muito por fazer ainda, né, na nossa cidade, mas o executivo tem se esforçado, o importante é isso. E nós que estamos do lado, fazendo parte da base aliada, que damos governabilidade para o prefeito Roberto, nós sabemos que a gente é criticado, né, por, às vezes, o serviço não chegar, o resultado não chegar na hora que a população quer. Mas eu tenho visto o esforço do executivo, do prefeito Roberto, a sua equipe, e eu tenho certeza que nós vamos avançar muito. Ainda tem 3 anos de mandato, tem muita coisa boa para acontecer na nossa cidade. Né, o prefeito Roberto é um cara que corre para lá e para cá, indo para Brasília, buscando recurso, né, conversando com parlamentares para mandar emenda para Anápolis. Então vamos dar as mãos, né, e fazer uma Anápolis ainda melhor. Né, eu acredito, né, no crescimento da nossa cidade desses 3 anos. O prefeito Roberto já disse para todos nós que vai ser investido aí mais de R$500 milhões, né, na infraestrutura. Obrigado, senhor presidente. Sem mais nada a tratar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido os próximos oradores que irão dividir o seu tempo por até 5 minutos cada. Luzimar Silva, primeiramente, depois professor Marques Carvalho.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, que nos escuta nessa manhã de segunda-feira. Quero aqui, senhor presidente, trazer um assunto, qual esse assunto tem alegrado muito o meu coração, tem alegrado muito os moradores ali da região sul, ali mais específico, do bairro Vivian Parque, Calistópolis, Laranjeira, aquela região. Qual recebeu, no último final de semana, ampliação da escola Cora Coralina? Ali é hipocrisia falar que aquela escola passou por uma reforma. Ali construiu outra escola dentro do Cora Coralina. Então, deixo aqui o agradecimento ao ex-secretário Alex Martins, aonde tudo começou. Estivemos ali no passado, eu, vereador Edmilson, do Mercado Serve Bem, qual era presidente da Associação de Moradores, teve ali também vereador Domingos, plantando a sementinha, qual eu era muito cobrado pela diretora Ana Paula. Luzimar, você estudou nessa escola por mais de uma década, e desde quando você estudou aqui a escola está da mesma forma, do mesmo jeito, precisando de uma reforma. E ali, a partir daquela reunião, tanto o empenho do vereador Domingos, quanto o empenho do presidente da Associação de Moradores, Edmilson, e ali levamos o secretário da época, Alex Martins, qual comprou aquela ideia e levou até o executivo, e o prefeito ali pronto atendeu os pedidos, tanto do presidente de bairro, Edmilson, hoje vereador dessa casa, quanto o vereador Domingos, vereador Luzimar. O conjunto que ganha com isso é a comunidade. 15 novas salas de aula. Né? Tem escola hoje no município que às vezes não tem Fred Godoy, 15 salas de aula. Né? Então, é um ganho. Mais de 900 alunos e, além disso, entregando também os kits escolar ali para todos os estudantes. Então a gente fica alegre, como agente político dessa cidade, qual a população nos concedeu, nos confiou, né? E juntos, fazendo aí...
Uma parte, vereador.
Fazendo esse pedido e conseguimos esse feito ali para aquela região. Então, investimento de 2 milhões e meio. Então, nova sala, biblioteca, melhorando também ali o administrativo. Então, só agradecer ao nosso prefeito, Roberto Naves, por ter dado dias melhores para aquela região. Depois de uma linda arena construída no bairro Calistópolis, nossa feira de mils, ali no Vivian Park, era na rua. Hoje temos nosso feirão coberto. Então, e agora, recebendo aí no último sábado, ali a ampliação e a reinauguração da escola Cora Coralina, qual estudei no passado, qual tem ali a base da formação. Dá aí uma palavra ao Fred Cacheta. Fred Godoy.
Vereador Osmar, apenas para te parabenizar você, o Edmilson, por essa luta por aquela região. Tenho certeza que muitas crianças serão beneficiadas e também parabenizar a secretária de Educação, Erizânia, o prefeito Roberto Naves, a primeira-dama Vivian, que vem aí entregando mais de 37 mil kits escolares nessas escolas em Anápolis. É muito bonito ir naqueles eventos, ver as crianças com uniforme, tênis, bolsa, mochila, tudo de primeira qualidade, tudo de boa qualidade. Então, parabenizar o prefeito, a primeira-dama e especialmente a secretária de Educação. Devolvo a palavra.
Obrigado. Com certeza, né? Então, quais 3 mil metros de construção? Ali, as pessoas faziam, as crianças faziam ali educação física no sol, Edmilson. Não tinha mais uma área de 1.000 metros, uma quadra coberta. Então, realmente, um ganho qual alegra nossos corações, né? Dos moradores. A escola podendo, vai receber agora 900 alunos. É um ganho muito grande, então deixo aqui o agradecimento à Elisana, nossa secretária, que deu continuidade no trabalho do professor e secretário Alex Martins. Agradecer ao Alex. E valeu a pena, vereador Edmilson, acreditar. Valeu a pena, vereador Domingos, acreditar, correr atrás, né? E deixo aqui o agradecimento, eternamente será lembrado nos nossos corações, prefeito Roberto Naves, por ter mudado aquela região sul, que era uma região desacreditada, aonde poucas melhorias chegou ali em todo o tempo. E agora, em 5 anos de mandato, mudou a cara daquela região. Calistópolis, Vivian Park, Morumbi, antes de 2016, era um bairro. Agora, depois de 2020, principalmente, mudou ali a cara daquela região e a população está feliz. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, bom dia, nobres pares, imprensa aqui presente, servidores dessa casa, mas quero cumprimentar especialmente os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester. Presidente, trago hoje para essa casa uma discussão que é uma discussão histórica e que eu tenho sido procurado algumas vezes para tratar desse assunto. No nosso município, nós temos 6 intérpretes de Libras na rede municipal. E temos 27 alunos distribuídos em diversas escolas do município. Essas intérpretes fizeram seus concursos décadas atrás, algumas por 2007, 2008. Aquela época, Libras ainda era algo inacessível, não existia uma graduação em letras Libras e o concurso exigia apenas nível médio. Então, essas 6 intérpretes hoje têm um salário em torno de R$ 1.450 para cumprir 40 horas de trabalho. Para
Para se ter ideia, na Prefeitura de Goiânia, os intérpretes cumprem 29 horas, recebendo em torno de R$ 2.070. Essas intérpretes atendem duas ou mais escolas. Então, no seu horário de almoço, vereador, elas se deslocam de uma para outra escola, perdendo esse horário de almoço para atender com qualidade os nossos alunos da rede. Essa distorção histórica se deve, obviamente, ao edital daquela época, que exigia apenas ensino médio e que disputava 40 horas. Mas, a partir do momento que essas profissionais estudaram, se especializaram, hoje em sua maioria são especialistas em letras libras, nós temos como desafio hoje repensar a situação dessas profissionais para que elas possam atender com qualidade, com profissionalismo e com tempo hábil os nossos 27 alunos deficientes auditivos da rede municipal. Nós precisamos pensar aqui ou um mecanismo de gratificação, ou criar escolas polo onde elas atenderão, ou lotar essas servidoras em apenas uma única escola e criar um novo concurso para que nós tenhamos uma ou duas ou três intérpretes em cada escola, para que a gente possa, ao mesmo tempo, garantir qualidade de ensino e inclusão de verdade, mas, ao mesmo tempo, garantir condições de trabalho para que essas seis profissionais consigam desempenhar a sua tarefa com qualidade. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, relatada pelo senador Darcy Ribeiro em 1996 no Congresso, afirma que todos os sistemas devem instituir um atendimento educacional especializado e que a presença de um intérprete de letras libras é fundamental para que a gente garanta o acesso aos alunos que são deficientes auditivos em todas as redes e sistemas de ensino. Mas para isso nós temos como desafio para os próximos anos aqui, essa Casa de Leis, enquanto a casa que rege, que avalia, que autoriza e que moderniza os planos de cargos e salários do município, criar condições para que essas intérpretes possam avançar na qualidade. Esse é só mais um dos desafios. Temos muitos desafios para a próxima década. A prorrogação do concurso, a convocação das pedagogas, a contratação de mais cuidadores, e temos um processo agora que vai acontecer, pois os nossos alunos com necessidades especiais dependem de cuidadores para que possam frequentar com qualidade. Só assim é que a gente vai conseguir construir uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos e todas, nas nossas 108 unidades municipais, para os nossos mais de 27 mil alunos da Rede Municipal de Ensino. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, convido o penúltimo orador ainda no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Agradecer ao vereador Jean, dando uma paginada no ambiente aqui, para poder as ruas ficar melhor aqui em mim, né, vereador? Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário, você que está nos acompanhando aí pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, cumprimentar todos os vereadores aqui, né? As pessoas da vereadora Andréia, Celiane, a doutora Trícia, a Cleide e a vereadora Thaís. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Mas, na realidade, vereador Suene, o Dia da Mulher, para nós, é todos os dias, né? Principalmente eu, que sou pai de quatro filhos e mulher, tem quatro crianças, né? Lá tem a esposa. Então, a gente sabe que o Dia da Mulher é todo dia. E o local da mulher é aonde a mulher quiser, né? Esse é o lema nosso aqui. Presidente, ocupa a tribuna aqui. Primeiro, eu quero falar num projeto que a Decta, o servidor da Câmara Municipal, o servidor efetivo, ele tem procurado quem senta nessa cadeira de presidente aqui. Está aqui o vereador Lisier, que que foi presidente dessa casa, eu tenho certeza que o vereador Lisieta também foi procurado pelo servidor dessa casa para que possa criar na casa aqui a titulação. E hoje, essa mesa diretora, junto com os vereadores, a gente conseguiu aí protocolar esse projeto, que é um projeto interessante para o servidor dessa casa. E eu cito essa fala minha aqui, os avanços que essa mesa diretora tem feito através da sua pessoa como presidente. A gente conseguiu sair de um lugar insalubre, que ela, esses gabinetes que aqui existiam, eu vejo pessoas que às vezes, na realidade falava besteira, porque não conhecia a realidade da Câmara, não entrou dentro de alguns gabinetes aqui, para saber o que que era. Ou às vezes, não passou aquilo que servidor público passou nessa casa aqui, igual a gente tinha ali no prédio antigo, aonde quando chovia alagava aquela parte de baixo. O senhor, já no seu segundo mandato como presidente dessa casa, conseguiu uma sede nova, não para a Câmara Municipal, e sim para poder atender a população de uma grande cidade, a terceira cidade em termos de habitante e a segunda cidade em termos de PIB. Então a cidade de Anápolis, com certeza, ela merece um local para poder atender a população, que é a Câmara Municipal, que é onde a população vai procurar. E agora vem com essa inovação dessa mesa diretora aí, através da sua presidência, que é esse projeto, né, que vai atender o servidor público municipal da Câmara Municipal. Então, parabéns ao senhor, parabéns a essa mesa diretora, qual faz parte, e parabéns a esses vereadores, a todos os vereadores, que com certeza vai ser unânime e nos ajudar a aprovar esse projeto. Agora eu quero entrar no outro assunto aqui, presidente, um assunto que o meu amigo vereador Luzimar trouxe aqui, a respeito da escola Coralina, que é uma luta antiga do vereador Edmilson, do vereador Luzimar e outros vereadores que passaram nessa casa aqui também, praticamente todos, né, lutou junto com a diretora, a população daquela região. Mas a gente precisou de ter ali na prefeitura um prefeito, professor, para realmente fazer os investimentos que aquela região precisava, principalmente na educação. E eu falo isso porque aqui na casa o vereador Jackson Charles, que é líder do executivo, ele também travou uma luta antiga da população lá de Brianápolis, aonde que se construiu, não uma quadra, mas sim um ginásio ali em Brianápolis. E várias escolas aqui do município foram contempladas com quadra, com ginásio, com infraestrutura, com modernização, acessibilidade, ar-condicionado, para poder atender realmente os nossos estudantes. E aí, junto com o prefeito, com a primeira-dama e a nossa secretária de Educação, veio esse programa inovador para a rede pública municipal, que é os KIT, aonde que 37 mil alunos está sendo contemplado. E eu estou indo em todas as escolas na entrega de kit. E aqui, a maioria dos vereadores aqui é vereador que mora em bairro. A maioria. E eu sou um deles. Eu sempre estudei em escola municipal. E aí, vereador Lisier, tinha algumas coisas e tem algumas coisas que o aluno não entende. Por exemplo, o aluno que é simples, às vezes o pai não tem condição de comprar uma mochila ou de comprar um tênis, ele chega lá na escola de chinelo. Aí ele olha pro coleguinha dele, ele tá vendo coleguinha que às vezes o pai e a mãe tem uma condição melhor, ou o avô, e vê lá outra criança com tênis. Aí ele olha pros pés dele e não entende por que que o outro aluno tá calçado e ele não. Então tinha uma distorção dentro da escola, que hoje, com esse kit entregado pela prefeitura, que tem um trabalho específico da primeira-dama Vívia, junto com a secretária Elisânia, para poder atender as nossas crianças, Fred Cacheta, principalmente você que trabalhou, é claro, numa escola diferenciada, que foi escola militar, mas que é escola de bairro, é completamente diferente. Aonde a gente sabe que tem muitas crianças que os pais não têm condição. Não têm condição de comprar ali aquele kit que hoje a prefeitura está dando. Então, assim, estou acompanhando as entregas, muito feliz de ver uma padronização nos alunos, porque isso traz igualdade. Igualdade para o aluno desenvolver o seu raciocínio, desigualdade para o aluno, quanto ele olha para o coleguinha dele, que tem uma classe social melhor do que a dele, mas ali dentro da escola a classe social dele está igual. Porque ele está com a camiseta, ele está com a mochila igual o colega, ele está com o short ou com o short saia, e ele está com o tênis igual do colega. Então isso traz dignidade para os nossos alunos aqui na rede municipal. Então eu quero cumprimentar o prefeito Roberto, primeira dama e a secretária Elisane, nesse sentido de fazer esse trabalho. Já foi anunciado que a partir do ano que vem, esse ano, quando comprou o tênis, não comprou as meias, que o ano que vem vai ter também as meias para poder realmente atender. E aí sim, vai ser um serviço completo que a Secretaria Municipal de Ensino vai estar oferecendo ao nosso estudante. Para poder finalizar minha fala, faltando pouco mais de 2 minutos, eu quero cumprimentar a vereadora Andréia, sua fala aqui na tribuna, vereadora. E aí, quem teve um papel importantíssimo nessa divulgação é a imprensa. Por isso que eu sempre defendo a liberdade da imprensa, principalmente, vereadora Cleide, é a imprensa séria. E aí, quando a gente fala imprensa, é em todo segmento. Você que faz parte de um grupo de WhatsApp, você que tem um blog, você que tem um portal, você que trabalha na rádio, você que é da televisão, você tem aqui o respeito não só do vereador Dominguinho, você tem o respeito dos 23 vereadores nessa casa. Principalmente quando a imprensa faz um trabalho sério. Eu nem falo de fake news, porque fake news hoje é crime. E quem cuida de crime é a polícia. Então, assim, na minha forma de pensar, na minha forma de trabalhar, eu sempre defendo e sempre vou defender o trabalho sério da imprensa. Essa divulgação é fundamental em todo segmento, para que possa chegar à população a informação correta. Nós sabemos que tem muitas pessoas que tentam passar por repórter, por qualquer outro segmento da imprensa, através hoje de um celular, que faz um vídeo mentiroso e com isso tenta imacular um trabalho sério que a imprensa tem nesse país, aonde que é um país de liberdade. Mas eu tenho certeza, não só o vereador Dominguinho, como a maioria dos vereadores nessa casa aqui, respeita e sempre vai respeitar a imprensa. Principalmente a imprensa séria, que tem sugestões, que tem ideias para poder cada dia nos ajudar a divulgar coisas boas, positiva e coisa negativa também, porque o papel da imprensa é essa, é esse. Uma imprensa livre para poder divulgar as coisas corretas. E dessa forma sempre vai ter aqui na casa o meu apoio. Por isso eu quero cumprimentar a vereadora Andréia por ter trazido esse discurso que foi amplamente divulgado aí pela imprensa, que fez um papel excelente. Porque se não fosse a imprensa, hoje a população do nosso país não tinha essas informações que foi trazida aí através de mensagem de WhatsApp. Obrigado, presidente, devolvo a palavra e cumprimentar mais uma vez ao senhor, que é um gestor nato. O senhor nasceu para poder realmente ser um gestor que tem condição de desenvolver qualquer papel que o senhor estiver, ou como vereador, ou como deputado estadual, ou como deputado federal, ou qualquer cargo eletivo que o senhor tiver, eu tenho certeza que o senhor vai contribuir muito, não só por esse município, para o nosso estado e até mesmo para o nosso país. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Obrigado pelas palavras. Quando o projeto chegar, após tramitações nas comissões de mérito, chegar aqui à casa da primeira votação, nós iremos explanar a ideia e o objetivo desse projeto de valorização do servidor efetivo da casa, trazendo ali a oportunidade para todos se credenciarem em pós-graduação, em outros cursos, além dos cursos já adquiridos na formação, e
denominado titulação. Então, acho um projeto importante, já aplicado em outras câmaras municipais, em outras prefeituras, em outras esferas. Eu acho muito importante, eu acho que é um avanço para esta casa, a valorização do servidor efetivo. Cumprimentar e agradecer a mesa diretora na pessoa da Cleide Lário, vereador André Rezende, vereador João da Luz e Domingos Paula. Vamos finalizar
pela ordem.
O grande expediente com o último orador inscrito, vereador Jackson Charles. Absteve da palavra, então finalizamos o grande expediente. Solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador professor Marcos, vereador e membro da mesa diretora, doutor Zé Fernandes, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereador Lisier José Borges, vereador Reamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador Luzimar Silva, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Wederson Lopes, vereadora Cleide Largo, vereador André Rezende, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia, já com 4 oradores inscritos pelas lideranças partidárias, inicialmente pela liderança do Solidariedade, vereadora Andréa Rezende.
Projeto importante hoje se acelida a sessão, que é realmente a titulação, formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos da Câmara Municipal. O que isso significa? Às vezes parece um termo técnico, tão longe da gente. Isso significa que todos os vereadores, mas em especial eu quero também agradecer a essa mesa diretora, que como primeira secretária me compete auxiliar nos trabalhos administrativos, e nós tivemos algumas reuniões, avanços nesse sentido. Quando a gente prioriza a titulação, o aperfeiçoamento dos servidores dessa Casa de Leis, a gente tem uma Câmara Municipal mais técnica, mais competente e para prestar um serviço mais eficiente para todas as pessoas. E a gente cumpre, nesse sentido, os princípios da administração pública. E isso é muito importante. Cabe aos gestores e àqueles que administram um órgão público, eles têm um compromisso com essa questão. Que nós temos muitos advogados, mas os princípios são de eficiência, de transparência. Então, nós precisamos, nós temos o dever de fazer isso. E eu fico muito feliz e honrada de participar dessa gestão, dessa legislatura e dessa administração. Isso aqui é uma conquista, não só para os servidores, mas para suas famílias, mas uma conquista para toda a cidade de Anápolis, porque as pessoas mais capacitadas vão fazer um serviço muito melhor. Muito obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Andréa Rezende. Na sequência, pela liderança dos republicanos, vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos, nobres pares e aqueles que nos acompanham pelas mídias, TV Câmara e também pela Rádio Manchester de Anápolis. Bom, de uma passada pela manhã ali no nosso centro administrativo, onde estava acontecendo homenagem às mulheres, aí quero parabenizar a iniciativa aí da prefeitura por aquela bela homenagem. Bom, o que me traz também nessa manhã é parabenizar também aqui a nossa Secretaria de Saúde pelo trabalho prestado, né, devido aí à Covid-19, o ano passado, que empunhou-se e mostrou trabalho e resultados positivos. Mas hoje se discute, no nosso nicho da pessoa com deficiência, saúde mental, em especial, o autista, a questão dos novos credenciamentos. E eu gostaria de ter uma resposta do nosso secretário de saúde quanto a isso. A sexta-feira retrasada, houve alguns descredenciamentos no nosso município e a saúde levou um déficit e nós fomos procurados por vários pais, várias famílias, perguntando o que vamos fazer agora com os nossos filhos. Em especial ao autista, que as terapias e também o acompanhamento e o tratamento e a consulta, ela acaba tendo uma certa afinidade e que quando traz essa ruptura pode provocar, né, alguns regulamentos e alguns surtos, que isso não apenas em uma terapia voltará para o autista. Mas, de fato, nós tivemos esse déficit e eu quero aqui chamar a atenção, já providenciando com o nosso gabinete, a um momento com o nosso secretário de saúde, Júlio Espíndola. Também chego ao meu gabinete a situação de que ali no residencial Ana Carolina, nós vamos ter os coletivos cortados, né, aos populares me procurarem, pela questão das obras que estão acontecendo ali. Né, o senhor Delano me disse que pós a chuva estaria começando a retomada. E a população, né, nos provoca a esse entendimento de uma maior pressa para que também não fique desassistido a questão dos coletivos de transporte urbano. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamildo Espíndola, pela liderança do Progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente, agradecendo nossa líder aqui, a Thaís Souza, por liberar esse momento para a gente estar falando. Senhor presidente, propriamente a gente vai falar no nome lá do seu Zé, lá do Recanto do Sol. O seu Zé, ele, toda sessão ele acompanha e critica mesmo, ele pega no pé, ele fala, ele cobra, e com razão. Seu Zé, a cobrança que o senhor está fazendo a essa casa e propriamente à gestão Roberto Naves e propriamente também ao serviço de tapa-buraco, é dizer para o senhor que tem uma equipe aí, acabei de falar com o Albenes, que tem feito um trabalho maravilhoso na cidade, que tem uma equipe aí, seu Zé, de tapa-buraco, aí na região do Recanto do Sol. E esse trabalho vai se intensificar agora, terminando o período chuvoso, seu Zé. Porque é lamentável a situação que está, sim, em muitos lugares, é a questão de tapa-buraco, a questão de buraco. Que a tapa-buraco nunca deixou de ter, os gestores nunca deixou de ter as suas responsabilidades. Mas nesse período chuvoso, é complicado de tapar um buraco, à mesma hora vem uma chuva e carrega toda a massa. É dinheiro que se emprega aí. Agora, o senhor pode ficar tranquilo, que terminando esse período chuvoso, vai se intensificar muito, além dos tapa-buraco, vai vir vários ponta de rua que ficou para trás e praticamente recapear várias ruas também na nossa cidade, como tem feito, como é a determinação do prefeito Roberto Naves. Então, seu Zé, continua assim, olhando para a gente, visualizando e fazendo essa cobrança que o senhor tem direito. E nós aqui estamos aqui para dar ao senhor a resposta, assim como o senhor está escutando essa casa de lei e tem escutado todos os dias. O senhor pode ficar tranquilo, não só o Recanto do Sol, mas toda a cidade será, vai ter esse serviço de tapa-buraco a partir desse momento. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do extinto Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. De fato, agora, a partir de 7/2, União Brasil. Quem não quiser permanecer, atente-se para o prazo que termina amanhã. Presidente, mas eu quero apenas fazer algumas ressalvas aqui, mas de antemão cumprimentar pela iniciativa e pelo projeto da titularidade aos servidores públicos efetivos da Câmara Municipal. E relembrar que isso é um desdobramento já de outras oportunidades, inclusive que o senhor também pois em ajuste, que foi o plano de carreira, e agora uma adequação para maior valorização dos servidores em relação à titularidade, ou seja, aqueles que se graduarem, pós-graduarem, fizerem mestrados, doutorados e até cursos técnicos específicos. Então, quero cumprimentar o senhor que vai ser mais um incentivo à qualificação, ao aperfeiçoamento e à valorização do servidor efetivo. É importante ver que os servidores efetivos passam a conquistar uma projeção e um reconhecimento maior por todos. Nós que muitas vezes batemos em situações, teclas, e às vezes são mal compreendidos. Mas é importante ver que o senhor teve a iniciativa do projeto de plano de carreira, que já foi um avanço importante, e como desdobramento dele, das nossas discussões pretéritas agora, com certeza o senhor implementará através desse projeto a titulação. E lembrar que não é apenas da mesa diretora. É um projeto, lógico, regimentalmente proposto pela mesa, mas com a anuência e com discussões prévias de muitos outros colegas vereadores, da qual eu me incluo, não só desse pleito, dessa legislatura, mas como de outras. Mas que o senhor realmente está de parabéns e nós vamos comemorar. É importante ver que os colegas reconhecem o servidor efetivo. E precisamos reconhecer não apenas nas conquistas dos direitos, mas para garantir e mantê-los também. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Fazer justiça também, toda vez que nós falamos dos servidores desta casa, Vossa Excelência é consultado e tem prestado um grande trabalho também na criação da lei, nas informações que traz benefícios a todos os servidores. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. É por isso que sempre, quando eu uso a tribuna, a primeira coisa que eu falo é dos 23 vereadores. Eu não cito individualismo hora nenhuma em nenhum segmento que eu faço, porque aqui é uma casa que tem que ser corporativa, né? Então, é um projeto que a mesa colocou, mas eu citei o apoio de todos os vereadores, porque eu vejo a importância e sei da luta de vários vereadores, inclusive falei do nosso ex-presidente que está aqui na casa, vereador Lisier, com certeza foi procurado e no coração dele ele tinha o desejo de implantar esse projeto, naquele momento não foi possível, mas agora ele faz parte de uma nova gestão, né, da mesa diretora, qual que ele está como vereador, aonde que com certeza vai ser contemplado, né, vereador Lisier, o seu sonho, o seu desejo aí também de atender o servidor dessa casa. Vereador Jackson Charles, que é vereador do terceiro mandato, vereador Ederson Lopes, vereador João Feitosa, e outros vereadores que já têm outros mandatos, e os vereadores que chegou agora de primeiro mandato estão tendo esse privilégio de participar junto com todos os vereadores aí de estar realmente implantando esse projeto aonde que vai atender o servidor efetivo dessa casa. Nós temos aqui o vereador policial federal Suende, que é efetivo da Polícia Federal, e outros aqui também que é efetivo do município. Sabe a importância, né, vereador Jean, é efetivo, sabe a importância que tem esse projeto para o servidor efetivo dessa casa. Então a gente fica muito feliz, presidente, de ver todos os companheiros caminhando na mesma direção, que é a direção de valorizar o servidor público da Câmara Municipal. Devo parar, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, solicita a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 1 de 2022, de autoria do prefeito municipal, tem um pedido de retirada de pauta do líder do executivo.
Pedido de retirada de pauta aceita.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 238, 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, autoriza o Poder Executivo a instituir no âmbito do programa ProÁgua, o selo ProÁgua, no âmbito do município de Anápolis, comissões de Constituição e Justiça com emenda, Indústria e Comércio, Urbanismo e Meio Ambiente, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 238, 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 238 de 2021 está aprovado por unanimidade dos presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura da emenda relacionada à Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
Emenda modificativa a fim de alterar o caput dos artigos 3º e 5º, cujas redações passarão a ser os seguintes. Artigo 3º, certificado de qualidade ambiental selo ProÁgua será entregue anualmente em sessão solene, promovida pelo órgão competente do Poder Executivo, a ser realizada na semana das festividades do Dia Internacional do Meio Ambiente. Artigo 5º, o selo de certificado ProÁgua será concedido por uma comissão constituída pelos representantes elencados pelo regulamento expedido pelo Poder Executivo.
A emenda modificativa está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Na verdade, agradecer à comissão, à CCJ, que através dessa emenda melhorou o projeto. Esse projeto é um projeto autorizativo e com essa emenda nós entendemos que fica mais fácil ainda do executivo poder aplicar o projeto na cidade de Anápolis. Então, fica aqui o nosso reconhecimento e agradecimento ao empenho da CCJ para que o projeto fosse melhorado e aprovado. E hoje estamos aqui votando essa emenda, que eu sou plenamente favorável.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. A emenda modificativa ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário se manifestem. Emenda modificativa aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 238 de 2021, de autoria do vereador Ederson. Perdão. Projeto de lei ordinária número 253 de 2021, de autoria também do vereador Ederson Lopes, institui o Dia do Fisioterapeuta em Anápolis e concede homenagem ao fisioterapeuta e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 253 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário se manifestem. Projeto de lei ordinária 253 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 277 de 2021, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, denomina de Ana de Oliveira Fernandes, Dona Anita, nome de praça localizada na Rua 6, esquina com a Rua Alameda Borella, conjunto Vila Verde, em Anápolis, que menciona e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 277 de 2021, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário se manifestem. Projeto de lei ordinária 277/2021, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, está aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência, solicito primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Lisier José Borges, requer a reserva de data do dia 23 de março para a realização de entrega de moção de aplauso a realizar-se às 9h30 no plenário Teotônio Vilela, a Associação Educativa Evangélica, pelos seus 75 anos no dia 31 de março e pelos seus 90 anos do Colégio Couto Magalhães, ocorrido no dia 1º de fevereiro. Moção de aplauso de autoria da vereadora Thaís Souza ao jornal DM Anápolis e Rede Diário da Manhã. Indicação de autoria do vereador Reamilton Spindla. Requer seja enviada a indicação ao prefeito municipal com o intuito de propor o nome do ex-prefeito Volner Martins de Araújo ao Parque Linear em construção na Avenida Brasil Norte. Indicação de autoria do vereador Ederson Lopes. Requer ao prefeito municipal de Anápolis solicitar regularização fundiária nos distritos municipais. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a revitalização de áreas de preservação ambiental e construção de parque linear às margens do córrego Água Fria, equipado com pistas de ciclismo, caminhada, brinquedos infantis, equipamentos de exercício na área que margeia as ruas especificadas do bairro Anápolis City, nessa urbe. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende, de números 331 ao 343, salvo 338, 340 e 341. Do 781 ao 785, salvo 784, e do 815 ao 819, do 826 ao 830 e do 844 ao 848. Requerimentos de autoria da vereadora Cleide Hilário, de números 723, 724 e 725. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 761 e 833. Requerimentos de autoria do vereador Domingos de Paula, de números 720 a 752. Requerimentos de autoria da vereadora Trícia Barreto, de números 726, 834, 836 e 837. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 716 a 719, do 768 ao 775, do 810 ao 814, do 838 ao 848, salvo 841. Requerimentos de autoria do vereador Jackson Charles, de números 759, 760, 779 e 780. Requerimentos de autoria do vereador João da Luz, de números 753, 754, do 822 a 825, do 831 e 832. Requerimentos de autoria do vereador José Fernandes, números 706, 708, 710, 721, 722, 758, do 763 ao 767, do 797 ao 804, salvo 799. Requerimentos de autoria do vereador Leandro Ribeiro, de número 778. Requerimentos de autoria do vereador Lisier José Borges, de número 728 e 756. Requerimentos de autoria do vereador policial federal Suender, de número 712, 713, 714, 738, 740, 741 e 843. requerimentos de autoria do vereador Reamildo Espíndola, de número 709, 727, 744 ao 751, 768, 788 ao 796, do 805 ao 809. Requerimento da Celiane da SOS, 711, 784, 786 e 787. Requerimento da vereadora Thaís Souza, 729 e 730. Requerimento de autoria do vereador Wederson Lopes, de número 755. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia, abrimos o espaço das comunicações já com o vereador correligionário João Feitosa, inscrito, qual passa a palavra.
Comunicando. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em comunicações, eu quero aqui nesse momento desejar um feliz aniversário para o Tiago Estrela, que é o assessor de Vossa Excelência. Hoje ele está fazendo aniversário, eu olhei aqui, eu todo dia olho a questão aqui no meu Facebook, e eu vi que hoje ele está fazendo aniversário. Tiago, que Deus te abençoe, te proteja, e que abençoe ricamente você. Nesse dia, que Nossa Mãezinha Maria Santíssima possa cobrir você com o seu manto sagrado nesse dia especial da sua vida. E que esse ano seja repleto de paz, amor e prosperidade na sua vida. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Também cumprimentar Tiago Estrela, pré-candidato a vereador em 2024. Parabéns pelo seu aniversário, que Deus te abençoe. Na sequência, vereador Reamildo Espíndola.
Bom, quero usar minha fala aqui das comunicações e trazer aqui um momento de pesar para a família do Gabriel. Né, Gabriel esse que com a Ângela há quase 3 anos atrás eu tive o privilégio de fazer o casamento deles ali no MAC 3. E hoje, por questão da condição da doença degenerativa que ela havia já aí lutando contra essa doença, ela veio a óbito. Então, estou aqui usando a minha comunicação para deixar o momento de pesar para a família da Ângela e dizer que só Deus para confortá-los.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, policial federal Swender.
Apenas prestar minhas condolências aos familiares do nosso colega e amigo policial federal Lucas Valença, que um surto psicótico acabou acontecendo uma tragédia e a semana que passou aí ele veio a falecer. É importante para a gente atentar às forças de segurança pública, seja força de segurança pública e privada, que tenham sempre um olhar especial para essas categorias que muitas das vezes precisam de acompanhamento psicológico e que a gente tenha esse cuidado. Então, um grande amigo, conhecido aí pelo hipster da Federal, mas um grande amigo que a gente tinha, um ótimo profissional, né, quem conheceu o Valença, o policial federal Valença, sabia o profissionalismo que ele tinha. Então, só dar minhas condolências aos familiares. Obrigado.
Obrigado, vereador policial federal Swender. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas comunicar aos moradores, especialmente da região oeste ali da cidade, Freustáquio, São Lourenço, Bom Sucesso e Itamaraty, que de acordo com a programação aí do pessoal do Tapa Buracos, sobretudo a diretoria de obras ali no comando Alvense, a partir dessa semana, graças a Deus com a estiagem, eles deverão começar aí fazer todo o serviço de Tapa Buraco nas vias desses bairros. Eu quero até cumprimentar o Alvense aqui pelo trabalho de patrulhamento, cascalhamento ali das 3 ruas do Bom Sucesso, que tem sem asfalto ainda, né? A parte da rua Manaus, Salvador e Niterói, e que ele esteve lá na quinta e sexta-feira, fazendo o que era possível, porque o que tem que ser feito de fato lá é o asfalto. Nós tivemos a contratação, diante de vários obstáculos, a empresa desistiu, mas o prefeito reafirmou o compromisso de fazer uma nova licitação, contratar nova empresa para a implementação do asfalto dessas ruas. E segundo a Secretaria de Infraestrutura, está em fase de preparação essa licitação. E nós esperamos, né, venha resolver de uma vez por toda a questão dessas três ruas do bairro Bom Sucesso. Mas agradecer o Albens, que esteve ali dando a manutenção, pelo menos fazendo o que é possível para viabilizar pelo menos a trafegabilidade, a passagem ali dos moradores. E dizer que essa semana esperamos, né, que esse serviço está para o buraco, de acordo aí com a programação do Albens, será iniciado aí no São Lourenço, Freustaco, Bom Sucesso e Itamaraty. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos no espaço da comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 8 de março, em horário regimental, na terça-feira amanhã. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.